Neste Bitoque Natalício vamos falar com a Sara Marçal, Market Manager na Mattel Portugal. Seguramente conhecem brinquedos como a Barbie ou o Uno, mas não vamos falar só disso. Vamos falar de qual é o impacto nas crianças. O que é que significa brincar com pedras e paus ou brincar com tablets? Qual é que é o impacto nas nossas crianças e no futuro da humanidade?
Isso hoje em dia é uma coisa óbvia e básica, e nós deixámos morrer isso cedo demais. Ou também tivemos uma câmara digital fotográfica para uma criança pré-escolar, que é uma coisa que todos os miúdos adoram, ter, tirar fotografias, e na altura foi demasiado inovador. Ou seja, se tivéssemos lançado uns 4, 5, 10, 5 anos depois, tinha sido óbvio que todos os pais tinham percebido para que é que servia.
É o chamado antes do tempo, não é?
Mas depois vieram os telemóveis e já ninguém precisa disso.
Mas esse é um exemplo de um... É um exemplo em que vocês lançaram cedo demais, não é?
Sim.
Estavam na vanguarda. E tens exemplos do contrário, em que vocês se atrasaram e alguém lançou alguma coisa e vocês... Ups, estávamos a dormir. É um momento Kodak.
De certeza que houve. Vá, confesso-te.
E se calhar eu começava por te perguntar, o que é brincar? O que é para a Mattel, ou para ti neste caso, o que é brincar?
É uma imitação do dia-a-dia e é uma maneira com que as crianças podem pegar em vários objetos e imaginarem, serem o que quiserem, viver as experiências que quiserem e assim crescer e desenvolver-se através dessa atividade que lhes permite estar no faz de conta.
Ou seja, é efetivamente uma atividade de aprendizagem, não é?
Ah,
descoberta
do
mundo.
Definitivamente, sim. Definitivamente.
Portanto,
isso é mais do que provado cientificamente.
Mas isso na prática significa que a forma como elas brincam determina o que é que elas vão ser.
Estão a estragar a minha conversa, porque eu aí na parte que iam falar de bonecas tinha isso tudo montado para falar dessa parte.
Ah, mas nós vamos logo diretamente ao assunto.
A gente já lá vai.
Nós vamos logo diretamente ao assunto.
Não, isso então, vamos ainda mais fundo, não é? Portanto, ou seja, efetivamente a forma como as crianças brincam é aquilo que... Porque de facto a brincadeira é uma recriação da realidade, não é? Portanto, no fundo elas vivem experiências, vivem interações, vivem desafios. E esses desafios vão fazer parte da experiência de vida delas, não é?
Exato. Portanto, pode começar desde do bebê, não é? Em que o bebê tem o exemplo mais básico do zero, digamos, zeramos, que é quando o bebê nasce, e uma coisa que em Portugal até não é muito utilizada, que é o móvel, que são aqueles brinquedos que põem em cima da cama, não é? Nós temos só o seguir. O conseguir seguir um brinquedo, conseguir focar-se, primeiro as pessoas gostam muito do bebê, mas os bebês gostam é das cores contrastantes, o preto e branco.
E estás a falar aqueles brinquedos que colocam em cima e as crianças ficam deitadas na cama a ver os brinquedos?
Sim, e
esse,
logo a primeira fase, não é? Quando eles só estão a treinar a visão e o seguir movimentos,
tu
já é
uma... Tu tinhas umas abelhas que faziam isso.
Abelhas? Não, deve ser por isso que eu gosto de mel.
Exato.
E essa parte, logo esse bocadinho... É já, começa com o desenvolvimento físico, aí a coordenação, o que nós chamamos o eye tracking, ele conseguir seguir. Depois há a parte do desenvolvimento motor grosso, desenvolvimento motor fino, portanto, logo nessa primeira fase. E depois há a fase mais avançada, em que nós sabemos em que podemos trabalhar, em que as crianças trabalham o poder de contar histórias, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, e por aí adiante.
E de uma forma mais filosófica, que eu estava a pensar, que é, antes nós temos estes brinquedos elaborados, nós brincávamos com coisas muito simples, não é?
Uhum.
Numa pedra, fazia de carro, ou fazia de seja o que for, um avião. Tu achas que tem um impacto na imaginação e no desenvolvimento da imaginação das crianças brincarem com brinquedos mais simples versus brinquedos mais completos, não é? Agarrar
certo.
Uma Barbie, está ali tudo feito. Ela tem a sua mala, tem a sua roupa, tem as...
mas não
sapatos.
É assim que se brinca às Barbies.
Eu não sei, nunca brinquei às Barbies.
Então esquece as Barbies. Não vais buscar ainda a Barbie.
Isso é super interessante. E pronto, eu vou direto à parte. Nós estamos há para aí há 5 anos a trabalhar com a Universidade de Cardiff no estudo do impacto no cérebro das crianças, desenvolvimento das crianças, quando brincam com bonecas como Barbies. Ou seja, bonecas em que têm um storytelling, têm acessórios, têm vários cenários para acontecer. E uma das coisas que foi, que conseguimos já, que esta doutora Sarah Gerson provou, e este ano até demos um novo passo, é que quando o cérebro das crianças ativa uma zona, quando está a brincar com estas bonecas, com Barbie, ativa uma zona do cérebro em que se desenvolve tudo o que são o mais social skills, como por exemplo a empatia. Quando as crianças estão a brincar com um iPad ou com outra, com outro tipo de brinquedo mais tecnológico, essa parte do cérebro não se, oh, não, Sarah, se ativa.
Não sei se reparaste, nós estamos a indicar a Barbie como um brinquedo tecnológico. Ou seja, uma coisa é comparar a Barbie com um brinquedo tecnológico, tipo um iPad, tablet, ou seja, o que for, um tablet. Outra coisa é comparar a Barbie com uma boneca de trapos. Ou seja, o que o Tocha estava a dizer...
Eu nem estava na boneca de trapos, ainda estava antes disso, né?
Ainda estavas antes disso.
Com pauzinhos e
exatamente,
pedras.
Exatamente, com pauzinhos e pedras. Portanto, ou seja, a questão está em, quando nós... E tu acabas por dar uma resposta um bocadinho que vem confirmar isso. Ou seja, quanto mais sofisticado é o brinquedo, mais ele limita a imaginação da criança.
Essa era uma pergunta, na verdade.
Sim,
era a minha pergunta.
Mas
o que a Sara disse foi isso. Ou seja, a sofisticação do brinquedo, ou seja, um equipamento mais sofisticado, acaba por limitar mais do que a própria Barbie.
O que
eu
digo,
né?
É que são zonas de cérebro que se ativam diferentes. Agora, esta parte... Já começo a falar agora um bocadinho numa parte mais da opinião pessoal, porque não tenho esse conhecimento científico para dizer, que é, será que criança que não tem uma Barbie, veremos agora, estas crianças coitadinhas estão lá em Gaza, não é? Coitados, estão no meio daquelas pedras, daquela guerra horrível, e não conseguem... Exatamente o mesmo mecanismo, desenvolver as histórias e criar, imaginar da mesma maneira. Isso eu não sei. E eu duvido, eu acho que tem um bocadinho, há uma predisposição para isso, inata, isto é a minha opinião, e também como mãe e como observadora de crianças ao longo dos anos, mas também é um bocadinho o que é que temos. Uma criança tem um quarto cheio de milhares de brinquedos, não parte da mesma posição de uma criança que não tem nada. Portanto, estamos aqui a comprar o zero com uma boneca. Eu acho que tem um bocadinho a ver com a situação em que se encontram.
Uhum.
E não com... Ah, ok. A Barbie é um brinquedo tecnológico. Mas uma criança que sempre teve Barbie, estiver, de repente, perdida na floresta, também vai conseguir continuar a trabalhar esse seu processo de contar histórias, de imaginar... De fazer, se calhar, as suas próprias bonecas, se calhar pega numa pedra.
Sim, porque isso é o processo de aprendizagem, não é? Portanto, agora, acho que aí a questão está mais. É quase como nós compararmos um livro com um filme, não é? Portanto, tu lês uma história,
uhum,
ou vês essa história cinematograficamente representada, a história representada em filme já é uma interpretação do livro.
Exato.
Portanto, mas quando tu estás a ler a história propriamente dita, a tua imaginação, a tua criatividade, tu vais criar as tuas próprias imagens sobre os acontecimentos. Vais desenhar as personagens, vais desenhar as suas ações, vais imaginar isso tudo. Portanto,
Vais imaginar de uma forma e eu se calhar vou ler
e
tu
vais imaginar
outra
de outra forma completamente diferente. Cada um vai imaginar a sua forma.
Por isso é que quando as pessoas normalmente gostam mais do livro do que do filme.
Pronto, quando nós pomos na tela, tu já tens uma interpretação, tu já não tens margem para imaginação, podes imaginar outras coisas, mas aquilo já não vais imaginar, já estás a comer com uma interpretação, que é aquela pessoa com aquela cara, com aqueles olhos, com aquelas orelhas, com aquele cabelo, com aquele vestuário, vai fazer aquilo daquela forma, vai esticar o pé daquilo. Epá, ou seja, a imaginação é mais limitada. Parece, não é? Acho que é. Ninguém tem aqui as verdades absolutas, mas em termos do processo de brincadeira, se nós transpusermos isso para o processo de brincadeira, temos exatamente a mesma coisa. Se eu estou a brincar com duas pedras e três pauzinhos, e imagino que aquilo seja aquilo que for, o meu campo de imaginação é muito maior do que se eu tiver um boneco concreto, não é? Então, se tiver um boneco muito mais sofisticado, vai-me limitando cada vez mais em termos de imaginação, porque eu já tenho as coisas mais definidas. Eu tenho o nariz definido, tenho a cara definida, tenho a roupa definida.
Mas pode elaborar na história.
Mas já estamos a reduzir o espectro da imaginação.
Exato.
Não é?
Se não tem estado a par, estamos a lançar um movimento para salvar a floresta nacional.
Não sei se vocês estão familiares com este termo de regeneração, ou seja, plantar árvores que são autóctones para criar um habitat, para criar um ecossistema.
É mais um passo na nossa luta. Se nós conseguirmos que ele seja um sucesso, vai ser o maior crowdfunding alguma vez realizado em Portugal para a área ambiental.
Plantar 5 mil árvores. Montámos uma operação de plantação de emergência. Não é a maneira que nós gostamos de trabalhar, mas foi o que a situação nos trouxe.
Por isso que temos que colocar uma cerca de 1.500 metros na zona que foi recentemente cortada pelos madeireiros. E este trabalho será muito custoso. Para nos ajudar, vai a salvarafloresta.pt, onde podes ver todos os detalhes de como vai ser aplicado o dinheiro e onde podes também fazer o teu donativo. Ajuda-nos a reflorestar a Silveira.
Vai a salvarafloresta.pt e apoia-nos.
E quando vais para tablets e estás a jogar um jogo...
Ainda pior.
Ainda mais, né? Porque não podes imaginar que o bonequinho vai ao espaço, porque o jogo diz que ele só corre para a esquerda e para a direita. Né?
Certo.
Então, à medida que parece que nós vamos evoluindo tecnologicamente e fazendo coisas mais sofisticadas, vamos limitando um bocado esse ponto que estamos a falar. Mas também temos o contraponto, que é se nós tivermos uma criança que é criada com brinquedos que simplesmente são paus e pedras, vamos aos casos extremos, e outra que... está sempre a brincar com um tablet, por exemplo. A verdade é que quando ele for adulto, o mundo que nós temos é um mundo altamente tecnológico, cada vez mais. Não é? A skill de saber mexer num computador é uma skill essencial para obter um emprego em determinadas áreas da nossa economia. Uma criança que desde criança sempre esteve exposta às tecnologias vai ter uma facilidade completamente diferente de uma criança que andou a brincar com paus e pedras. E portanto, desse ponto de vista, podemos dizer que ela estará mais bem preparada para lidar com a tecnologia futura.
É aquela questão dos nativos digitais, não é? Que a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela existir.
Exato.
É essa parte, certo? Não estou tão convencida. Eu tenho muito mais fé na raça humana e na capacidade de nós conseguirmos dar um salto. E uma das coisas que... Mas isto é uma opinião, obviamente, pessoal, das coisas... que temos visto desde o aparecimento, eu vivi a revolução dos iPhones, a revolução da internet, a revolução do telemóvel, e acho que estamos noutra revolução dessas, e as pessoas obviamente mais preparadas avançam mais, mas as pessoas que tiverem mais imaginação e o desenvolverem mais precocemente vão ser aquelas que vão conseguir pensar fora da caixa.
Muito bem.
Em vez de fazer trabalharem
daqui.
O que é suposto.
Certo, isto é muito interessante que a Sara está a dizer, porque o que isso leva o que nos leva a pensar que devemos ter esse cuidado, ou seja, se estivermos só a apostar na sofisticação, se cá estamos a limitar a capacidade de imaginação, se cá estamos a limitar de alguma forma a capacidade de criatividade, se é que isso é possível, não é? Mas se calhar estamos a fazê-lo, dizem que também tem a ver com o desenvolvimento do cérebro ao longo dos anos, das crianças, e até a determinada altura essa experiência é muito importante, depois ela deixa de ser tão impactante em termos de vida futura. Mas se calhar essa capacidade de imaginação cria maior resiliência no indivíduo futuro para confrontar-te com desafios completamente diferentes, como aqueles que estavas a falar, não é? Tenha maior capacidade de facto encontrar soluções do que se estiver demasiado formatado desde o início, não é?
E sair delas, não é? E buscar outros caminhos, que às vezes são caminhos para onde o mundo vai e não foram óbvios à primeira. Porque não é qualquer pessoa que... E há o célebre exemplo da Kodak, não é? Que de repente eles eram o máximo e apareceu a fotografia digital. E a fotografia digital, quando foi descoberta, eles sabiam da fotografia digital e acharam, não, isto nunca vai ser.
Poderá acontecer o mesmo à Mata?
Eu acho, essa pergunta é uma pergunta que ao longo dos meus 20 anos na Mattel me fizeram já várias vezes, que é o fim do brinquedo tradicional. E uma das coisas que me espanta tem sido esta capacidade sempre de se reinventar a empresa, de estar um passo à frente, porque nós gostamos de dizer que nosso objetivo é inspirar a imaginação das crianças, e eu acho que é mesmo verdade, porque nós não é... nós não, e muitas vezes não acompanhamos as tendências, mas estamos um bocadinho à frente. Eu já vi isto acontecer várias vezes e já vi acontecer até às vezes lançar o brinquedo antes de tempo.
Podes dar um exemplo prático?
Espera, mas tu achas que a Barbie é um brinquedo tradicional?
É, definitivamente. Tem vários.
Eu acho que não, acho que a Barbie é um brinquedo global, absolutamente.
Não, tradicional, nós chamamos de tradicional, faça um brinquedo mais tecnológico. Um brinquedo na categoria dos brinquedos, sete, se calhar, linguagem.
Deve ser uma linguagem da indústria.
Exato,
não é?
Exato. Okay. Nós, quando chamamos de brinquedo tradicional, é aquele brinquedo que não tem pilhas, não anda sozinho, não diz
não
à criança.
Não é uma aplicação.
Exato, não
é uma
aplicação.
Uma barba,
pronto, eu contava a pensar num brinquedo tradicional, estou a pensar num brinquedo.
Tipo o peão de jogar, sim.
Por
exato.
Exemplo, não, ou seja,
exato,
coisas okay. que vêm já às centrais. E portanto...
Isso na indústria é chamado pré-histórico.
Ou inexistente, provavelmente.
Inexistente, é ignorado. Exato.
Acho que ainda existem alguns. Mas eu estava a perguntar, tens assim algum exemplo só para nós percebermos isso que estavas a dizer?
Sim. Por exemplo, nós lançámos um brinquedo que até teve assim um sucesso, um fogacho, e depois morreu, que era por isso, porque as pessoas não estavam preparadas, que eram os funkies, que eram os bonequinhos. Os miúdos compravam aí, para responder àquela questão, os brinquedos digitais e os jogos de computador, e todos os miúdos querem a PlayStation e o Wii e não sei o quê. E então nós lançámos um brinquedo em que o miúdo havia uma aplicação, e o miúdo, para desenvolver e buscar novas personagens com quem podia jogar, tinha que comprar o funky, que era o boneco. Tinha a consola inicial que se ligava. E ia havendo novos funkies, novos níveis, e aquilo foi assim um bocadinho. Houve ali um bocado, um sucesso inicial, e depois morreu. Porque na altura não havia ainda a percepção de que depois qualquer jogo podia jogar-se em qualquer aplicação ou no computador.
Não, o que vocês estavam a querer fazer com isso, parece-me a mim, era conseguir ter jogos digitais que pudessem ser transpostos para objetos físicos, não é?
Como é uma interação entre o mundo físico e o mundo digital.
Exatamente.
Exato. E isso hoje em dia é uma coisa óbvia e básica, e nós deixámos morrer isso cedo demais. Ou também tivemos uma câmara digital fotográfica para uma criança pré-escolar, que é uma coisa que todos os miúdos adoram, tirar fotografias, e na altura foi demasiado inovador. Ou seja, se tivéssemos lançado uns 4, 5 anos depois, tinha sido óbvio que todos os pais tinham percebido para que é que ele servia.
É o chamado antes do tempo.
Porque,
né?
Exato, tivemos
depois
várias situações dessas.
Mas depois vieram os telemóveis e já ninguém precisa disso.
Olha que não é bem assim, as crianças não gostam de ter uma câmara.
Aqui depende da idade, não é?
Se calhar os pais
quando
é que preferem,
quatro
que é para
eles
andarem depois a mexer nas outras coisas.
Certo.
Quando se tem 4 anos ou quando se tem 14, são crianças diferentes.
Mas esse é um exemplo de um... É um exemplo em que vocês lançaram cedo demais, não é?
Sim.
Estavam na vanguarda. E tens exemplos do contrário, em que vocês se atrasaram e alguém lançou alguma coisa e vocês, ups, estávamos a dormir. É um momento Kodak.
De certeza que houve. Vá, confesso.
Claro, não, claro que houve. Mas aí também vou dizer, também conseguimos ultrapassar. E a Barbie tem esse exemplo concreto. Houve uma altura que lançaram os brinquedos, chamou-os LOL.
As LOL.
Que foram um mega sucesso. E eu lembro a primeira vez que os vi, disse: quem são os pais que vão dar? Acho que na altura era 19€, que era um brinquedo caríssimo. 19€ por uma boneca ou um brinquedo que a pessoa abre e depois é que vê lá dentro o que é que lá está.
Sim, aquilo era surpresa. Tu compras uma bola e não sabes bem a boneca que vem lá.
Exato, e custava 19€. E podia até ser igual à que já lá tinha em casa. Um bocadinho como aquelas saquetas que nós temos no Hot Wheels, uns carrinhos em saquetas também. Que a pessoa abre, já tenho este, tira para o mundo. Pensei, os pais estão a fazer isso. E que foi um mega sucesso. Foi um mega sucesso, e confesso que esse ano atacou-nos bastante em termos de cota de mercado. Um impacto brutal no Natal. E aí a Barbie conseguiu, um ano depois, lançar as Barbie Color Reveal, em que também vinham e vêm num tubo, e já evoluímos depois para as Cutie Reveal e as Pop Reveal. Em que a pessoa, e entretanto a LOL morreu, e a Barbie continua aqui, morreu esse fenómeno, continua a existir LOLs, não quero que a minha concorrência, mas nós estamos já noutra dimensão, e foi isso, e também é uma Barbie que a pessoa tira da caixa, aí depois de abrir é que vê que Barbie é que lhe calhou, tem que meter dentro da água, para sair uma película, depois descobre todas as surpresas que aquela Barbie pode ter, e que tipo de Barbie é, e que raça, e que cor, e tudo.
Sara, isso não é demasiado consumismo?
Estava aqui a guardar essa pergunta.
Essa parte do consumismo é uma das coisas que a nós nos preocupa.
Mas vocês incentivam, não é?
A nós nos preocupa, mas uma boneca, depois de sair da caixa e de ser...
Nunca mais volta para a caixa.
Não, não volta para a caixa, mas é suposto depois ter um propósito e é um brinquedo. Ou seja, ela depois de ser descoberta, se ela é uma loira, uma morena, a que raça que ela é e que roupas é que tem, todos os seus acessórios, continua a ter a função de ser uma boneca. Não é uma surpresa que se abre e que se deita para o lixo. Mas o que eu digo é, aí foi para responder a uma tendência que as crianças queriam, que era aquele sentimento de surpresa e de reward instantâneo, recompensa instantânea, que isso é uma tendência que existiu muito forte nesses anos e continua a existir, e que continua a existir essa necessidade.
Pois é, malta, no BeTalk nós não procuramos recompensa instantânea, nós queremos te recompensar para a vida, para que te inspires, para que tenhas uma vida melhor, para que cries negócios melhores, para que faças do mundo um sítio melhor.
Mas isso é bom? Estar a incentivar isso? Repara, porque aqui nós podemos... Lá está, nós estamos... Voltamos ao início da nossa conversa. Os brinquedos acabam por influenciar os comportamentos das crianças.
Certo.
E nós podemos acentuar determinados comportamentos ou determinado tipo de atitudes. E se calhar aí estamos a passar uma mensagem errada.
E porquê? Porque todos os anos e todos os natais têm direito a um brinquedo?
Certo. Não têm direito a um brinquedo. Tem direito a montes de brinquedos.
Não é? Mas já não é o do fenómeno da surpresa, isso é uma realidade.
Mas estavas a dizer, tu falaste em recompensa imediata, que havia necessidade.
Porque fazia parte,
imediata.
É uma necessidade que as crianças têm e tinham.
Mas aí
em
estamos
específico
a incentivar
em relação...
isso. Será bom ter a recompensa imediata?
Eu não vejo isso assim, porque depende-se, ok, então por aí também podemos dizer o facto de estarmos a levar uma boneca. A termos uma escolha de 30 raças diferentes, estamos a incentivar a que as crianças vejam que o mundo é mais diverso. Isso também faz parte do mundo hoje em dia em que se vive, não é? Como ver um vídeo do YouTube com 5 segundos e eles fazem skip. Não é porque elas brincam com coisas imediatas que vão fazer skip. Faz parte da realidade hoje em dia, não é? Agora, os nossos brinquedos não são de usar e deitar fora. Isso é outro tipo de produtos que existem no mercado, mas não é os brinquedos que nós temos. E o que eu digo é, ela, ok, tem a necessidade de uma surpresa. Se as pessoas consideram ou não o valor, o value for money do brinquedo, do que receberam, agora nós não estamos a dizer, podemos incentivar o colecionismo. Isso fazemos.
Uhum.
Isso fazemos com algumas linhas, não é? Com todos,
pode não ser,
não é?
Necessariamente mal.
Exato.
Lá está, estava a falar das raças diferentes, não é? Incentivar colecionar diferentes raças, exporta mais multiculturalismo.
Sim.
E teres mais capacidade
embora
de perceber que as
nessa
pessoas
parte
são
embora nas bonecas
continua
nem
a incentivar
é bem
o consumo,
o objetivo não é?
Não é
tanto incentivar o colecionismo aí, é mais elas se reconhecerem a si e te criarem alguma empatia, reconhecerem a si na boneca que existe, em vez de o colecionismo é mais, por exemplo, nos carrinhos Hot Wheels ou, por exemplo, nas Polly Pockets, em brinquedos mais de coleção de... Na Barbie existe um fenómeno de colecionismo, mas até muito ligado a adultos e não nas crianças. Aí que nós temos, por exemplo, a linha fashionista, que é a boneca que mais vende-se, vende-se a R$15,99, e temos 30, 40 diferentes por ano, todas de body types diferentes, umas altas, magras, gordas, ou temos 30 e tal... tipos de cabelo, cores de olhos, raças e até algumas com deficiências, mas a ideia é que na prateleira as meninas consigam identificar a elas e mais às mães, porque é uma das coisas que elas normalmente acham piada, tipo, parece a minha mãe, é uma das coisas mais giras, mais do que o colecionismo, não é tanto. O colecionismo nas Barbies é um fenómeno de adultos, são adultos que colecionam, não são as crianças.
Eu estava a pensar aqui noutro fenómeno também dos brinquedos, estava a falar colecionismo, no fundo estamos a falar de técnicas que as empresas fazem também. O objetivo da empresa é vender, também imagino que o objetivo da Mattel também é vender. E eu tenho visto um fenómeno que é, às vezes começa por um brinquedo e acaba numa série, ou muitas vezes começa numa série e começa a ganhar vou dar um exemplo, os Crybabies, não é? Era uma, acho que uma série da Netflix, não é?
Não, mas eles começaram com brinquedos.
Começaram com brinquedos? Pronto, não, não sei. Mas as minhas filhas veem os Crybabies na televisão e depois quando passam na loja e têm os Crybabies também querem comprar os Crybabies, não é? Existe aqui também um movimento interessante de comercial, sim, o passar conteúdo... de série para brinquedo. Ou ao contrário.
Pois, o conteúdo é muito importante para vender brinquedos, é verdade. E aí os reis do conteúdo, então em bonecas, é Barbie, não é? Temos dezenas e dezenas de filmes, séries, episódios. Agora, há marcas que vivem essencialmente o conteúdo e aí estão muito ligadas e também morrem quando o conteúdo deixa de ser tão interessante.
Sim, é mais passageiro.
E há outras marcas como a Barbie que se conseguem aguentar. Há 65 anos, vai fazer.
65
anos. Exato, vai fazer para o ano. E conseguem ir usando o conteúdo como suporte em alguns segmentos e como ajuda a desenvolver alguns segmentos, essencialmente.
Esse da Barbie durante tanto tempo, ou melhor, há tanto tempo, e continuar a ser relevante é realmente extraordinário. Eu acho que às vezes acertamos tipo, no jackpot do tipo de brinquedo, não é? Porque eu estava a pensar noutro que vocês têm, que é o jogo do Uno.
Também,
não é?
Sim.
Que é, pá, eu lembro quando era miúdo a jogar Uno, ainda há pouco tempo estava a jogar com a minha filha, e portanto também é um bocado um jogo intemporal, foi ali um jackpot de um tipo de jogo que toda a gente percebe, é fácil de jogar, é fun, não é?
Sim, o Uno até é melhor, porque nós temos vários tipos de Unos diferentes, mas em termos de rentabilidade da empresa não há nada melhor que um jogo em papel.
Está a falar porque a margem é maior.
Não, exato, e não... Repara o tooling, não é? Qual é que é a dificuldade de fazer um jogo de cartas em papel, mesmo que se tenha que inventar, e nós temos uns novos todos os anos, não é? E incorporamos tendências até, mais uma vez, tendências do mercado, tendências da sociedade nos novos UNOs, ou ter que criar moldes, ter que criar, ir buscar fibras para os cabelos, para as roupas, de repente, agora, por exemplo, nós temos tivemos agora que nos adaptar às novas regras da União Europeia sobre os microplásticos, as purpurinas, que é uma coisa que as meninas adoram, nos brinquedos passaram a ser proibidas, porque é um microplástico, e é muito mais difícil isso do que simplesmente ter um jogo de papel que tem ali uma mecânica fantástica e que pronto, é sempre a mesma máquina.
Mas também é muito mais difícil de inventar uma coisa simples.
Pois é, claro.
É?
Muito mais.
É verdade.
Isso é o segredo.
Mas olha, tu agora falaste em microplásticos. Há um problema, não é? Que é a quantidade de plástico que é produzido.
É um problema, sim.
Vocês têm alguma política em termos de recolha desses brinquedos? Que já não
temos, nós temos várias políticas e trabalhamos muito a questão da sustentabilidade. Não é uma resposta fácil e não é uma resposta imediata. A primeira fase foi um chamado... alterações no design dos brinquedos, porque tem filhas, não sei que idades é que têm, mas não sei se já passou pelaquela situação que muitos pais detestam no dia de Natal, abrir brinquedos que vem tudo cheio de arames lá dentro, que isso já não existe praticamente. Isso foi um primeiro passo, mas nos nossos brinquedos foi um primeiro passo, ou por exemplo a reduzir alguns plásticos e buscar resinas e materiais mais sustentáveis ou recicláveis. Ou temos linhas de bonecas que não temos mais porque não há assim plástico suficiente no mundo para isso, feitas com plástico reciclado. Ou a tendência dos brinquedos em madeira, mas tem que se garantir que tem que se incorporar com madeiras provenientes de florestas sustentáveis.
Quando é que vamos ter uma Barbie reciclável?
Nós já temos... reciclável. Nós temos uma linha que se chama... que são as Barbie Ocean, em que são feitas com plástico, que é o que chamávamos Ocean Bound. E a questão muitas vezes é que não... escala,
ou seja,
que a gente
aquele que é
produz,
recolhido no oceano?
Sim. À escala que depois, nós produzimos não é fácil de encontrar a quantidade.
Mas depois o problema é que tem que se garantir que ele não volte para o oceano, não é?
Sim, exato, mas é um brinquedo, não é uma coisa que se deita fora. E temos também projetos em alguns países ainda, e na Europa, ainda embrionários que não conseguimos, de recolha e reciclagem dos brinquedos.
Mas deixaste aí uma coisa que eu fiquei agora a pensar. Quer dizer, não existe plástico reciclado suficiente para vocês poderem fazer mais brinquedos.
Não, só
mas
temos
eu farto
uma,
de reciclar
linha...
plástico. Para onde é que ele vai?
Pois, mas não somos só nós que dizemos isso. Eu tenho lido, sei lá, marcas portuguesas de ténis que usam plástico reciclado e tudo, e que por grande dificuldade que eles têm é arranjar
isso
o plástico
é
suficiente.
Nós temos ecopontos amarelos, né, pelo país todo.
Mas já viu a porcentagem de pessoas que reciclam? Quando me dizem que vamos falhar a cota em Portugal de reciclagem do vidro, o vidro...
Que à partida parece mais simples de reciclar, né?
Ninguém... que eu penso deitaria uma garrafa de vidro para um lixo comum pelo impacto que isso tem, e vamos falhar a cota. E os números eu não quero dizer porque aqui não tenho a certeza deles, mas eu era do género, bastava cada português reciclar mais 3 garrafas, e o que indica pelos números é que há milhares de portugueses que deitam as garrafas todas para o lixo comum. Portanto, nós em termos de cotas, eu acho que no plástico nem 50% reciclamos. Não é, nós estamos muito aquém. Somos um país da União Europeia.
Estou muito admirado com isso. Por acaso não tinha essa...
Atenção, há países que não reciclam praticamente nada. Não é?
Sim, claro, mas estamos a falar aqui...
Não, mas mesmo em Portugal. Mesmo em Portugal. Estamos muito aquém. Nós não vamos fazer as cotas do que nos... Essas notícias saíram há pouco tempo. Com que nos comprometemos, ou que era suposto comprometermos com a União Europeia.
Sara, infelizmente há muitas pessoas que são pela sustentabilidade, pela reciclagem, e acham muito bem muitas coisas e acham muito mal muitas outras coisas que devem achar mal, mas depois no seu dia-a-dia não são consequentes com aquilo que pensam ou com aquilo que dizem que pensam.
E, portanto, pois, não dizem, fazem não é o que eu ponho aqui ao meu lado. Está bem, mas podes dar 3 passos.
Uhum.
Podes levar no carro as garrafas. Eu já tive muitos sítios, passo férias num sítio em que no verão não há ecoponto e há muitos restaurantes. Eu fico altamente chocada, já fiz reclamações e a Câmara não altera a situação facilmente. E há muita gente que põe no lixo comum.
Isso é uma grande preocupação vossa, ou seja, na verdade o que estás a dizer é nós não estamos a reciclar o suficiente, nós não temos plástico reciclado para podermos fazer produtos, para podermos fazer coisas, seja brinquedos ou outros.
Isso não, é uma preocupação da Mattel, definitivamente.
Eu estava a dar uma preocupação da Sara.
Não, isso para mim é uma preocupação enorme. Eu, de formação, sou engenheira de materiais. E uma das coisas que me preocupa como pessoa, materiais como o vidro, que daqui a 1000 anos, eu digo isto muito aos meus filhos, vocês imaginem que daqui a 1000 anos esta garrafa vai estar igualzinha. Se calhar um bocado mais opaca aí no mesmo sítio onde vocês deixaram. E que as pessoas não tenham essa noção, isso me preocupa-me como cidadã brutalmente. Agora, como Mattel, nós estamos muito, trabalhamos muito a questão da sustentabilidade, mas há passos que temos que dar e que não são fáceis de dar, não são tão imediatos como aquilo que parece, não é?
Eu acho que às vezes nós, as pessoas em geral, nós temos uma percepção errada de algumas empresas, né? Empresas muito grandes, e Mattel é um exemplo claro disso. São vendidas milhões e milhões de Barbies. É preciso muitas toneladas de plástico, não é? E às vezes nós, ou resina, seja o que for. E às vezes nós pensamos simplesmente: ah, aquela empresa faz aquilo assim, eles deviam fazer desta forma que era mais sustentável. Mas muitas vezes o problema não tem a ver com a empresa tomar uma atitude ou não. Tem a ver com a infraestrutura que nós temos na nossa sociedade, não é? Se nós não temos capacidade de recolher plástico e reciclar plástico, e se formos produzir milhões de Barbies, não podemos usar plástico reciclado porque não há.
Exato. E outro passo, por exemplo, muito simples que nós fizemos e que teve um impacto brutal em termos de emissões de carbono, que foi as embalagens. Uma das coisas que sempre as pessoas adoravam, as crianças, era um mega pack debaixo da árvore de Natal. E há muitas empresas ainda que têm, e nós já não demos isso, que é uma caixa gigante de ar. Uma caixa de ar, bem, de onde é que eles são produzidos? Ou na China, ou na Malásia, ou na Indonésia, ou no Vietnã. Só o custo de transporte, só o custo, toda essa otimização foi feita.
Na verdade,
estou
a transportar ar, não é?
Exato, exato. Não, isso não, tem um custo.
Porque aquilo vem dobrado, não é? Depois de alguém deve ter que montar.
Não, não, não. Aqui. Quando vem da fábrica, né? Vem nas caixinhas.
Há caixas que estão. Há áureas caixas que estão vazias. Mas o impacto debaixo da árvore de Natal de uma mega caixa. E isso depois também é difícil tomar essa decisão, porque ok, há esse custo ambiental, há esse custo na logística e no transporte, mas por outro lado as pessoas dizem assim, epá, esta casa da Barbie custa 100 euros e ao lado está ali uma outra casa que custa 70 e é o dobro do tamanho. Minha filha vai gostar da casa do dobro do tamanho.
Uhum.
Também são decisões comerciais que são tomadas e nós aí fizemos um grande trabalho de otimização do packaging, de tudo, para reduzir as emissões.
Há uma linha muito ténue, né? Entre aquilo que é, estamos a falar outra vez, o objetivo de uma empresa, que é vender, claro, e aquilo que são as pessoas que trabalham na empresa e a consciência que têm de como é que vem o mundo e quais são os problemas que nós temos no mundo. E essa decisão que estás a dizer, para mim, é clara, né? Vamos fazer caixas maiores e vamos vender mais? Ou vamos diminuir a nossa pegada de carbono?
Sim.
Nós e diminuir os nossos lucros?
Mas
é uma linha complicada.
Podemos diminuir, podemos aumentá-los com a diminuição dos custos também, não é? Aqui também nos transportes e disso tudo. Sim, e felizmente aí a Mattel é um gigante e tem pessoas de vários departamentos espalhados pelo mundo inteiro a fazer toda essa análise e todos esses estudos e conseguimos trazer essas tendências para o mercado, essa inovação.
Uhum.
Isso é uma das coisas satisfatórias de trabalhar numa empresa como a Mattel, que parece às vezes já é grande demais, não consegues ver exatamente o que cada pessoa faz, é verdade, às vezes é praticamente impossível, mas quando se vê depois tudo funciona em conjunto, quando funciona, quando se consegue, é muito satisfatório.
Mas eu acho que uma empresa dessa dimensão, que tem naturalmente como seu maior objetivo o lucro, vender mais e vender com melhores margens, não pode deixar de estar, não pode deixar de olhar as preocupações que as pessoas têm,
claro,
do ponto de vista ambiental. E, portanto, eu acho que o comportamento de empresas como a Mattel ou outras quaisquer que estejam no mercado, não é? São muito ditadas pela opinião pública.
Uhum.
Mas repare, a opinião pública aqui na Europa e nos Estados Unidos não é a mesma na Ásia, ou
certo,
em África, ou na África, ou em outros mercados, ou no Japão.
Mas aí já pode desempenhar um papel importante, que é. Se for influenciada pela opinião pública nos Estados Unidos ou na Europa para ter determinado tipo de produtos, ter determinado tipo de incentivar de determinada forma o consumo ou desincentivar o consumo, ou se calhar em vez de concentrar tudo no Natal, as pessoas poderem oferecer brinquedos noutras alturas, não só pelos aniversários, mas também noutras alturas, e não concentrar tantos brinquedos no mesmo momento em que as crianças nem conseguem apreciar aquilo que lhes é oferecido, não é? Portanto, ou seja, se houver uma preocupação das pessoas neste sentido, eu penso que as próprias empresas vão começar a alterar as suas estratégias. E alterando as suas estratégias, também podem ser mais pedagógicas noutros mercados, onde a opinião pública não será tão ativa. E não
ou
tenha,
ainda não é.
Ainda não é tão ativa e não tenha ainda tantas preocupações. E acho que isso podia ser, sem dúvida, uma direção
isso,
de trabalho
eu
interessante.
Eu concordo e é verdade. Mas há uma parte interessante de trabalhar numa multinacional global, que é também o local. Nós, quando diz, ok, não vamos concentrar tantos brinquedos no Natal, certo. Por exemplo, em Portugal, a segunda ocasião de compra é o aniversário, a primeira é o Natal, a segunda é o aniversário, mas temos duas alturas importantíssimas que, por exemplo, logo aqui ao lado em Espanha não existem, que é a Páscoa, é uma altura que se vende bastantes brinquedos, que os padrinhos ainda têm, muitos padrinhos dão brinquedos às crianças, e o Dia da Criança, que não existe aqui, nós somos muito menos sazonais do que em Espanha. Por exemplo, se for para a Turquia, que é outro mercado importantíssimo para nós, há N ocasiões de gifting occasions, eles não têm o Natal, mas têm N no ano. Eu não quero aqui dizer porque exatamente quantos, mas tenho na minha cabeça os 5. Ou, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, em que o dia de São Nicolau, que é o 8 de dezembro, é um dia mais importante. Ou seja, nós até trabalhamos os Winter Gifting Occasions mais do que o Natal, porque cada mercado tem essa sazonalidade.
Mas uma coisa é nós trabalharmos no sentido de não concentrar tantas ofertas na mesma altura e dispersá-las. Outra coisa é nós concentrarmos a mesmo essas ofertas e queremos ainda fazer mais consumo nas outras ocasiões.
Está a falar de coisas tipo Black Friday?
Exatamente. Por isso o que eu acho é que o que as firmas estão a fazer é precisamente isso. É maximizar os seus lucros, não reduzindo o consumo no Natal, mas conseguir ter mais consumo nas outras alturas. Então inventa-se os dias do pai, os dias da mãe, os dias dos avós.
Mas nós não inventámos. A Páscoa e o Dia da Criança sempre existiram em Portugal.
Não, mas vamos falar, por exemplo, Black Friday.
A Black Friday
é uma coisa recente, não é?
Mas há muitos dias onde se não dava prendas e agora tem que dar-se prendas e é normal começar-se a dar prendas.
Isso é um...
Dia da Criança. O Dia da Criança não é um dia de... Era um dia político, sobretudo, não é? Portanto, era uma coisa assinalada.
Ah, eu já cresci e não vou dizer quantos anos é que eu tenho, mas era um dia de receber um presente.
Ok.
A verdade é que, se calhar não recebia presentes com a frequência com que as crianças recebem presentes hoje em dia, nós tínhamos os anos e o Natal e ponto. Mas já existia. E é uma... Sim, eu compreendo quando diz que é um dia político, é verdade, porque é uma das coisas interessantes.
Tem a ver com
que...
o defesa dos direitos das crianças, não é? Portanto, é o dia da criança.
Não, por acaso é uma coisa interessante, que o dia da criança ser celebrado no 1 de junho não é de todo igual no mundo. Por exemplo, na América Latina é agora.
É
porque
dia.
Segundo a União, a ONU, o dia é agora em outubro. Depende dos países. E os países que celebram no 1 de junho são tudo países. Por exemplo, vou dizer aqui a Polónia, a Angola. Há muitos países deste género, mais ligados à União Soviética, digamos assim, que celebram por acaso no 1 de junho. Mas isso o que eu queria dizer sobre o facto das crianças terem muitos brinquedos no Natal e a Black Friday. A Black Friday é, ok, vende-se na Black Friday, mas é para dar no Natal. O que se passa aí é o que nós chamamos o Pass to Purchase, que é o pass do shopper. Nós temos dois, temos o consumidor e o shopper. O nosso consumidor não é o shopper, ou seja, a criança...
A pessoa que compra e a pessoa quem vai
exato,
receber.
Temos,
né?
Que falar com os dois diferentes, em termos de comunicação e marketing, não é? Porque óbvio, não é? O pai, ou a mãe, ou o gifter, pode ser um padrinho ou um tio, é o que for, e a criança. Trabalhamos diferente. O pass to purchase, o percurso até à compra e até ao dia de Natal em Portugal, normalmente começa assim. Quando, e isso não tem a ver com os brinquedos, mas também tem um bocadinho, mas tem a ver com o retalho. Quando começam em outubro as primeiras promoções no retalho, grandes, de brinquedos, que muitas vezes até é para limpar stocks. Fazem saltos para limpar os estoques, porque nós dividimos o ano em...
Essa Black Friday é um bocado por causa disso,
não
é?
Que era para não, limpar a Black Friday ainda é depois.
Ok.
Dividimos os brinquedos em Spring
é que
no
que não vendes
e
em salto,
Natal.
Depois é Black Friday.
Exato. Imagina, nós lançámos uma Barbie bailarina para o permanente e agora no Natal vai ser uma sereia. Não é? E as lojas estão cheias de Barbies, ou ainda têm restos de Barbies bailarinas, e fazem uma
que
promoção
já estão cansadas de dançar, não é? Sozinho.
Exato, e fazem uma promoção grande em outubro para limpar os estoques. Essa é a primeira ocasião em que os pais pensam: uau, mas quase o Natal, olha esta boneca tão barata, e compram. E compram o que acham, porque é barata, porque é gira, porque acham que a filha, ou porque já tinha ouvido falar, ou gostam da marca, ou o que for. Depois começam efetivamente as grandes fins de semana de promoções dos supermercados, que em Portugal normalmente é na semana 44, mais ou menos. Essas grandes, e já é no fim de outubro, primeiro fim de semana de novembro. E aí os pais já estão atentos e já têm, ok, vai ser o Natal, eu vou comprar isto e aquilo e aquilo outro. Mas mais uma vez os pais vão comprar com base naquilo que eles acham que os filhos vão gostar. Depois saem os folhetos dos supermercados e das lojas de brinquedos, as implementações de Natal e as novidades começam a aparecer aí a meio de novembro. E aí as crianças começam a fazer a sua lista de Natal. E mais uma vez os pais são confrontados com uma lista de Natal
que não tem nada a ver com aquilo que eles já compraram.
Às vezes eu acho que, e nós temos em alguns estudos que temos há alguns anos, havia muitos pais que nem se lembravam, que diziam que nem se lembravam nessa altura que já tinham comprado coisas, porque esconderam. E depois, as crianças, como são crianças, aí a 15 de dezembro, 16, lembram-se de dizer uma coisa que não estava na lista, mas que afinal era mesmo aquilo que eles queriam.
É, queriam porque levaram com bué da comunicação e publicidade.
Também, obviamente, obviamente.
Eles não inventam.
Ou porque ouviram os amigos,
ia sair uma sereia.
Que foi discutido na escola.
O processo que estavas a fazer, né? Porque há ali uma altura em que a compra é movida pelo tal que tu chamavas o shopper, né? Que
são
os pais. E depois começa a direcionar-se aos poucos, até quando estamos mesmo no limite.
Isso é quando é lançada as novas coleções, diremos assim, não é?
Quando começam a aparecer, exato.
Em que o começa a mudar para o consumer, que já não é o shopper, já é a pessoa que vai consumir o brinquedo, que é mais ou menos nesta altura que nós estamos agora.
Exato.
Está quase mesmo no Natal, provavelmente ainda está muita gente a sair. Estão agora nos supermercados a ouvir o Bitalk.
Exato. E depois, em cima da hora, não é? E depois acontece que as pessoas, quando vão embrulhar os presentes dia 24 ou 23, descobriram que afinal tinham 7. Em vez de terem 3, que era o que eles tinham planeado, ou 2, que tinham dito este ano, vamos consumir menos.
É, quando vai esconder o brinquedo no dia 23 de dezembro, né? Tinha aqui já uma data deles.
E depois vem o tio, vem a tia, vem a avó, vem o avô.
A quem aconteceu a mesma coisa.
Não, pode não. Normalmente os pais partilham a lista de.
Está bem, mas vem uma data de coisas e a criança nem tem tempo a abrir os brinquedos e de olhar o que é que tem.
Acontece muito.
Bom, e nós temos aqui também um belo brinquedo que não é um brinquedo, que é uma frigideira. Que tem aqui alguns ingredientes. Eu vou-te pedir para tu escolheres um ingrediente da nossa frigideira aqui do Itol.
Batatas fritas, claro.
Podes abrir, ler em voz alta?
O Natal ainda é mais do que uma época consumista.
Ui.
Uma das coisas que nós identificámos este ano nos estudos que fizemos de... Todos os estudos que fizemos de antecipação de que vão ser as tendências de Natal é que, em geral, a sociedade... E na Europa, estou a falar da Europa, as pessoas querem que o Natal, a seguir ao pós-pandemia, isso tudo, veem como o verdadeiro espírito de Natal, a quererem voltar ao verdadeiro espírito de Natal e que não ser tão consumistas, é uma tendência. E mais sobre estar juntos, e essa tendência está no top of mind dos pais. É verdade. Agora, também sabemos que o facto dos pais comprarem mais em cima da hora, mais tarde, que também é outra tendência, que as pessoas estão cada vez a adiar mais as suas compras, também faz com que gastem mais e com que aumentem as compras por impulso, de última hora. Por isso, a resposta é um bocadinho difícil, não é?
Sim, isto não tem a ver só com brinquedos, não é? Tem a ver.
Exato.
Aliás, aplica-se muitas das coisas que nós falamos, aplica-se
também. Vestuário, comida,
claro, estava a pensar na fashion.
A comida é um bom exemplo. Todos nós compramos no Natal muito mais comida do que precisamos, ou do que vamos comer, ou do que devíamos comer, não é?
Tudo, na verdade, tudo isso junto.
Exato.
Exatamente.
É tudo ao mesmo tempo. Muito bem, olha, Sara, muito obrigado por estas partilhas. Pessoal, obrigado a vocês também por estarem desse lado. Já sabem, tenham um bom Natal. Já sabemos que as mesas vão estar cheias, vai haver muitos brinquedos.
Espero que haja muitos brinquedos no Mattel.
Mas, claro, podemos pensar um bocadinho do próximo ano, como é que lidamos com isso e não sermos as vítimas deste processo, que é um processo simplesmente como funciona a sociedade humana e a mentalidade, e sermos um bocadinho mais responsáveis, talvez. Um bom Natal a todos, obrigado. Obrigado, Sara, mais uma vez.
Obrigado, Sara. Bom Natal para todos e boas festas.
Eu gostava agora de falar um bocadinho do futuro. O que é que tu, ou o que é que vocês veem como o futuro nos brinquedos, não é? Porque cada vez, no início falámos um bocadinho, cada vez há mais tecnologia, etc. Isso vai continuar a piorar, não é? Eu estava a imaginar, quando começámos a ter robozinhos que mexem, não é? Barbies que andam, com inteligência artificial, em que as crianças literalmente vão estar a falar com a Barbie e ela talvez seja uma amiga, não é? Que responda às suas emoções.
Nós vamos sempre incorporando a tecnologia, a nova tecnologia nos brinquedos, seja na escolha dos melhores materiais que podes fabricar, como também no brinquedo em si.
Aqui estou a falar mais na experiência, não é?
Sim, exato. Mas uma das coisas que eu tenho, essa pergunta já ao longo destes 20 anos já me fizeram mil vezes, e uma das coisas que a categoria dos brinquedos tradicionais, neste sentido do brinquedo clássico, tem mostrado é que consegue ser altamente resiliente. Há anos melhores e anos piores, depende das tendências, sei lá, o ano passado foi um ano desgraçado e uma das as culpas foram atribuídas ao Mundial de Futebol ser tão perto do Natal e, portanto, o mindset dos miúdos ainda não estava tanto em brinquedos, mas, e aí uma das razões que há nos melhores e piores, mas em geral temos conseguido sempre tornar-nos mais relevantes e sermos bastante relevantes. Como é que, por exemplo, a Mattel lançou este ano, ainda não em Portugal, mas já nos Estados Unidos, este Natal já existe, um novo Pictionary, que é um jogo nosso, que incorpora a inteligência artificial, em que a pessoa joga contra a inteligência artificial. Aposta se ela consegue adivinhar o seu desenho ou não.
Mas a inteligência artificial... Ah, adivinhar o desenho, ok. Isso aqui era aquelas perguntas de cultura geral, não é? Nós não temos hipótese, a inteligência
não,
artificial
é sempre ganhar. Não, isso não, isso não. Mas posso estar a jogar... Sai-me uma dica, não é? Para eu desenhar. Nós desenhamos com uma... nem sei bem como é que é chamar isso. Um divine, uma pen, uma caneta. Que desenhamos no ar. O desenho está a aparecer num ecrã, na televisão, onde a família toda pode ver, na televisão ou no computador. E depois estamos ali a jogar contra... Posso jogar contra aquele parceiro, o adversário, adivinhar ou não o meu desenho, mas eu posso apostar que a inteligência artificial vai conseguir ou não adivinhar o meu desenho. Esse já é um novo jogo que nós lançámos, não está ainda na Europa, só chega para o ano, mas estamos sempre... E é um dos tais que na volta pode acontecer que seja cedo demais lançar, que devemos esperar uns aninhos para lançar.
Mas de facto... Acho que esse tema é bastante interessante porque aí aquilo que nós falávamos sobre os processos de aprendizagem, não é? De experiência, podem ter um papel extraordinário. Ou seja, efetivamente, podemos vir a estar perante brinquedos que ajudam as crianças em termos de obtenção de conhecimento, não é?
E desenvolvimento de skills futuras.
Exatamente. Portanto, e acho que isso... Isso é uma nova oportunidade extraordinária para criar brinquedos muito interessantes, se tiverem esse propósito mesmo, não é? Ou seja, se não tiver apenas o propósito de distração, mas se tiverem também um propósito pedagógico e de desenvolvimento pessoal, não é?
Se os nossos brinquedos têm sempre essa questão do desenvolvimento.
Sim, mas aqui tu tens a oportunidade porque eles passam a ser interativos. Eles passam a reagir.
Mas mesmo quando eles não são... O objetivo é ajudar, quando eles são o exemplo típico da boneca que não faz nada, mas é uma boneca com que se pode fazer uma história.
Certo, isso é essencial. Eu também estou de acordo contigo, isso é absolutamente essencial. Aí voltamos aos trapos e às pedras e aos paus, não é? Que também desempenham um papel fantástico. E leva-nos também a pensar que esse equilíbrio de motivação das crianças para o tipo de brinquedos com que podem lidar é um equilíbrio muito, muito ténue, muito difícil de gerir para os pais, não é?
Sim, até que ponto é que quer que seja mais básico, não é, o brinquedo, ou seja mais interativo? E qual é que é o balanço que eu faço? Não é?
Por vezes tu vês as crianças usarem os brinquedos para uma função completamente diferente do que eles foram criados, não é?
Tipo o quê? Usar uma Barbie como um avião?
Usar a Barbie como um avião, não vi, mas usar se calhar usar um avião como uma Barbie também não sei se é possível.
Depende, olha, a imaginação.
Mas lá está. Mas podem usar, eu já vi usar em peças de Lego sem fazer a peça propriamente dito, usar como carrinho ou como ou peça a falar com peça ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, ou seja, a imaginação das crianças não tem limite. E não tem que ter a forma das coisas necessariamente para que eles imaginem coisas diferentes, não é?
Não, e isso é muito importante os pais incentivarem. Agora, também o que eu tenho visto ao longo dos anos é que há anos, há alturas em que os pais estão muito mais envolvidos e são muito mais, digamos, dirigem muito mais o que é que os filhos podem ou não podem brincar, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. E há outras alturas, que depende das gerações dos pais, em que eles são muito mais easygoing e muito mais, pá, é o que ele gosta disto, eu vou dar o que ele gosta só porque ele gosta. Não me vou questionar se eu concordo ou não. E vou-lhes dar um exemplo, que há uma marca que até pertence à Mattel, agora não estamos a vender praticamente na Europa, que é o Wrestling.
Wrestling?
O Wrestling, os brinquedos, as figuras de ação do Wrestling, que é aquela...
Da luta.
Das lutas. Há anos em que o wrestling tem booms brutais, porque são pais que brincaram, gostavam do wrestling e nem se questionam se é uma coisa boa ou não má para as crianças. E há outras alturas, como por exemplo agora, em que... mas isto é é um bocadinho cíclico, em que mesmo que os miúdos gostassem muito, não é, que as televisões passassem e eles voltassem a ver outra vez, estes pais de agora não iam as concordar em que as crianças brincassem com brinquedos do wrestling.
Mas tu estás a dizer que isso é um ciclo para o mesmo pai, ou seja, não estás a dizer pais
diferentes.
Não,
para as gerações dos pais, não é?
Gerações
pais. Às vezes estamos a falar, tipo, 4, 5 anos de diferença, os pais já são outros pais.
Uhum.
E nós notamos isso.
Sim,
e notamos muito a influência dos pais nos brinquedos que as crianças podem ou não escolher. Se os pais se envolvem diretamente e digam, eu concordo com esta marca, eu gosto desta marca. Um exemplo, os brinquedos de madeira. Um brinquedo de madeira é um brinquedo que há muito tempo que não vendia nada. Nos meus primeiros, nós pedíamos, ok, mais sustentável, mais bonito. Os pais diziam, ah, sim, sim, eu vou comprar um brinquedo de madeira porque é muito melhor que o plástico, isso tudo. E depois os brinquedos ficavam nas prateleiras que não saíam. E há outros anos em que há alturas em que eles realmente, não é porque o miúdo peça aquele brinquedo que é de madeira e que não tem mesmo a piada com um brinquedo todo shiny e se calhar cheio de glitter, não é? Mas que eles efetivamente vendem, porque quem comprou e quem decidiu a compra foram os pais.
Mas estás a falar disso agora, eu estava-me a lembrar brinquedos de madeira. Sim, também senti uma tendência nos últimos anos, que é os brinquedos Montessori, não é? Portanto, são aqueles brinquedos mais básicos, que são literalmente uns cubos para as crianças montarem. Normalmente têm idades muito mais baixas. E claramente era uma coisa que não se via. Agora eu estou a sentir um boom e o que estás a dizer é amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, isso muda.
Exato.
Já não quero brinquedos
é a minha
Montessori,
experiência.
Agora quero outra coisa qualquer.
É a minha experiência, diz-me isso.
Isso torna o vosso trabalho muito mais difícil.
Mas a minha experiência diz-me isso. Que...
Mas aí,
também é mais divertido.
É isso que anota-se uma tentativa dos pais influenciarem os comportamentos e os gostos dos filhos, não é? Claramente. Serem mais ativos nisso.
E que há quem diga que é o papel dos pais.
Certo. Mas muitas vezes não se sabe as consequências, não é? Ou seja, nós pensamos que uma determinada ação leva a determinado tipo de reação e por vezes isso não é bem assim.
Claro.
E nós sabemos isso pelos estudos que foram feitos sobre jogos violentos, não é? Em jogos de computador que têm violência. E hoje sabe-se, pelos estudos que foram feitos, que os jogos violentos em computador restringiram e reduziram a violência real. Não é? E não incentivar, enquanto se pensava que ao contrário estava-se a incentivar a violência real. Portanto, ou seja, às vezes o que nós pensamos, que a forma que estamos a agir bem, pode não ter esse efeito que a gente
pretende. Ah, completamente, não é? Em tudo, na alimentação também, está sempre a haver novas tendências. Mas eu acho que no caso dos jogos, esses jogos também há mais a questão do viciante e de se conseguir pôr mecanismos altamente viciantes nos jogos. E que isso altera, obviamente, como quase o TikTok, não é um jogo, mas é igual, e que está provado que é altamente viciante, altera depois o cérebro das crianças e a maneira de como evoluem e a incapacidade que têm, em alguns casos, de se concentrarem. É mais perigoso, parece-me, às vezes, do que a violência.
Uhum. É essa agora a assunção que nós estamos a fazer, não é? Que daqui a 15, 20 anos. Vão sair os estudos que dizem não, em 2023 as crianças aperceberam-se que conseguem consumir conteúdo muito rápido e é por isso que agora isso é super positivo porque elas conseguem resolver problemas rapidamente.
Esperemos que sim.
Ou ao contrário.
Eu sou um positivista.
Ou ao contrário.
Ou ao contrário, mas agora está-se a assumir que é mau. Certo? É a mesma coisa que estava a dizer dos jogos.
Está a assumir que é mau.
Claro que sim. Toda a gente fala, né? Geração TikTok, não se consegue concentrar, uhum. É vídeos de 5 segundos, né? Estamos a assumir que é mau, tal como se assumia que os jogos de violência são maus.
As pessoas também assumem, não é? Também a dificuldade em que eles se concentrem nas aulas.
Certo.
Essa dificuldade é óbvio. Qualquer professor que está há uns anos sente isso e...
Será que as aulas deixaram de ser mais motivadoras?
Quer dizer, será que são as crianças que estão mal e estão com menos atenção? Ou será que as aulas são uma seca?
As aulas... Assim, eu
é porque
digo
o mundo mudou
como...
tanto e as aulas continuam iguais.
Exato, as pessoas podiam-se até no nível universitário. Então esse é um exemplo.
Exato.
Ainda que me choca mais. Mas os basic skills, o aprender a escrever, a ler, o ter a capacidade de ler um texto inteiro do princípio ao fim, concentrado, isso são coisas que eu acho que vão sempre fazer parte, do nível mínimo que nós, como seres humanos, vamos precisar, não é?
Sim, sim. A questão é como é que motivá-los para fazer isso.
É, mas é que eu não sei se eu acredito nessa questão, porque se nós agarrarmos num jovem de 12, 15 anos, seja o que for, que segue um influencer qualquer que cria vídeos, e ele decide escrever um blog post, portanto, uma publicação, sobre um episódio que aconteceu ou sobre alguma coisa, algum tema que ele fala, as crianças que têm tanta curiosidade, elas vão ler aquilo do início ao fim. Não vão começar a ler o primeiro parágrafo e pronto, já não quer saber. Não, porque elas têm genuína curiosidade de saber aquilo.
Não todas.
Pois não.
Todas não, as que tiverem interesse nesse
sim,
caso.
Sim, as crianças tiverem interesse naquele tema. Ou seja, não sei se. Não tenho as dados crianças, para dizer, é tudo empírico, não é?
Exato, exato. É difícil. Há poucos estudos sobre isso e devia haver muito mais. Agora, nós vemos. Os miúdos adoram os filmes de Harry Potter. Adoram Harry Potter. Aí 12, 13 anos, não é? Quantos é que leram o livro? Mas quando o livro saiu e era altamente relevante, essa geração leu toneladas de livros. Os miúdos que têm hoje 22, 20 anos leram muitos.
Mas isso voltamos àquela questão que tivemos a falar da comparação dos livros e dos filmes. A partir do momento que tu viste o filme, ler o livro já não é interessante para as pessoas. Ou seja,
sim, mas há de certeza fenómenos de livros hoje em dia que poderiam ser fortíssimos com os miúdos e eles não estão a trabalho de ler. E podiam estar interessados no tema. Eu, pronto, posso estar influenciada também pela...
É que tu falas no Harry Potter. Epá, tu lês um livro, é uma coisa. É que mesmo a imagem do livro, não é? Do Harry Potter no livro já é a imagem do filme. Portanto, ou seja, tu já tens a personagem. A personagem já foi influenciada na tua imaginação. Então já não é interessante estar a ler o livro. É interessante
sim,
ler
mas
o filme.
Sim, mas se um Harry Potter que sai agora, e há fenómenos de livros... não têm o impacto junto das crianças para o lerem como tinham naquela altura. Eu acho mesmo que as crianças têm dificuldade em se concentrar.
Sair um livro do Harry Potter e não sair um filme, né? As pessoas têm curiosidade sobre o Harry Potter, têm que comprar o livro. A questão é que não é isso que acontece. É sai um filme com um livro e na capa do livro está o filme,
está o personagem.
Pois, não sei, eu estou mesmo convencida que as crianças hoje em dia
imagina
têm mais dificuldade.
Imagina ser um livro sobre a Guerra das Estrelas.
Star Wars.
Faz sentido estar a ler aquele livro. Quando tudo aquilo é efeitos. Porque aquilo é uma história normal, não é?
Mas há sagas novas a começar. E há sagas novas a começar baseadas em livros.
Certo.
Que o livro é um fenómeno. E depois é que se.
Mas isso mata
passa...
o livro. Mas mata o livro, na minha opinião, mata o livro completamente.
Estás a dizer, a partir do momento que se faz um filme de um livro, tu colocas na cabeça das pessoas uma imagem
sim.
que corta a imaginação para qualquer pessoa que vá ler o livro, a não ser que consigas isolar completamente e nem sequer
não
ver nada.
Não consegues isolar porque já está na tua mente. O que tu podes fazer é o contrário: é leres o livro e depois veres o filme.
É isso que eu estou a dizer: isolares-te, não veres nada sobre o filme.
Sim.
Mas vais ser impactado na mesma, não é?
Vais ser muito mais impactado pelo livro. Porque vai mexer muito mais com a tua cabeça, não é? Portanto, sem dúvida nenhuma. E quando tu leres e quando tu vires o filme, tu vais ter uma opinião completamente diferente do filme se não tivesses lido o livro.
Mas isto não será uma...
Porque o filme vai se confrontar com a tua imagem, com a imagem que tu criaste quando leste o livro. E algumas coisas vão, diremos assim, ter uma interpretação semelhante àquela que tu tiveste e outras não. E portanto, tu vais ter uma opinião muito mais crítica ou... Vais ter uma opinião diferente.
Não sei, eu não sei se tudo isto que nós estamos a discutir e estes receios que nós temos se não fizeram sempre parte da evolução da humanidade, não é? Quando o Gutenberg inventou a press, né, para fazer impressões, e todos diziam: fogo, agora em vez de contarmos histórias orais e sentarmos todos à volta da fogueira e termos um momento todos juntos, as pessoas agarram no livro e sentam-se lá dentro em casa e ficam sozinhas a ler aquilo.
Pá, se formos ao Gutenberg, ele imprimia era a Bíblia. A Bíblia já existia, já era...
Sim, mas era feita à
mão.
Não
era oral, mas portanto era transcrita à mão, não é?
Sim, mas as outras histórias que depois passaram para livros deixaram de ser contadas oralmente.
Certo.
E passaram as pessoas a estar sozinhas a ler o livro. Foi um fenómeno de isolamento da humanidade. Estou aqui a tentar ser extremista. Um fenómeno de isolamento dos seres humanos incrível.
Mas
nós deixámos estar juntos.
Eu concordo e aconteceu já em muitas coisas, não é? Nós achámos que era o fim do mundo. A tecnologia espacial, por exemplo, quantas pessoas têm medo de, e acham a questão espacial, e depois tudo o que nós temos no nosso dia-a-dia, porque para se desenvolver a tecnologia espacial se deu esse passo. O mesmo com os telemóveis e o smartphone. O smartphone hoje ninguém consegue pensar viver sem um smartphone, todos, porque sabemos todos os benefícios que temos de ter um smartphone.
Também já sabemos alguns dos malefícios.
Mas eu gostava de voltar a essa coisa que tu levantaste, porque acho que é muito interessante. Eu não sei se recordas quando estivemos em Marrocos, lá naquela praça em Marrakech.
Das mesquitas.
Não, estou a falar em Marrakech. Tem uma praça gigante onde se juntam as pessoas diferentes ao longo do dia, e ao fim da tarde, normalmente, juntavam-se grupos com contadores de histórias. Contadores de histórias, outros eram encantadores de serpentes e por aí fora, não é? Mas eu lembro-me de ficar impressionado quando tinhas uma data de gente à volta de um velhote que estava a contar uma história, e ele contava a história de forma expressiva e a multidão reagia. Ou seja, as pessoas reagem à história. E é tudo. Ah! Isso é incrível, é uma experiência incrível, porque é quase uma experiência surround de cinema, não é? Em que tens alguém a contar uma história, cada um está a imaginar coisas, mas também está a interagir com os vizinhos, com as pessoas que estão à tua volta, não é? E se de facto nós perdemos isso, não é? Nós perdemos isso, isso existiu. O Homero era de foi durante gerações, foi transmitido oralmente, não é? Portanto, até ficar em
stand-up comedy.
Pois, agora tens stand-up comedy, que pode ser uma espécie dessa.
Mas eu, por acaso, acho que é um renascer. O stand-up comedy impressiona-me sempre, os que eu tenho visto e os que eu gosto principalmente, não é que eu adoro, mas tenho visto alguns, fico espantada, que aquela pessoa está ali há 2 horas a falar e está toda a gente a rir do que ele está a falar.
E um teatro gigante com muitas pessoas, não é?
Mas não vemos muito sem ser comedy, não é?
Exato.
Ou seja, claro, o riso é uma emoção fortíssima e, portanto, é aquela que mobiliza mais facilmente. Mas podias ter alguém a contar a história e ter uma multidão a chorar.
Mesmo, por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui, e este BeTalk que estamos a gravar aqui, nós também já fizemos um BeTalk Summit, né? E vamos fazer outro. E no BeTalk Summit as pessoas estão a ter a experiência, nós gravávamos também episódios, portanto, aqui estão a ter a experiência, estão em casa, estão no carro, estão a ouvir o episódio. Lá estavam a ouvir também o episódio, live, e tinham pessoas também à volta. Quando alguém dizia uma piada, as pessoas...
E reagiam, exatamente. Né?
Também havia uma reação. Portanto, continua a existir.
Certo.
Mas mudou drasticamente do que era quando só havia contadores.
Sim, mas continuas a ter elementos dessa tradição. O teatro também é um deles, não é? Embora, no caso do teatro, não é uma coisa espontânea, não é? Portanto, não é uma fala espontânea, é uma fala estudada e, portanto, tem uma representação diferente. Mas acho que, se calhar, quanto mais tecnologia tivermos, mais haverá necessidade também das pessoas terem esse tipo de experiências, não é?
Básicas.
Voltamos às origens.
Às origens, exato. Eu acho que sim.
Acho que sim.
E um bom exemplo foi isto do teletrabalho, que as pessoas querem voltar aos escritórios, muita gente.
Eu não sei se os festivais também não têm a ver um bocado com isso, o sucesso dos festivais, que é a necessidade das pessoas estarem juntas numa cerimónia qualquer, não é?
Uma experiência. Gigante. Partilhar uma experiência.
Uma experiência partilhada que tem um impacto grande, não é? É interessante.
É verdade. Eu acho que sim, eu sou super positivo e otimista.
Já vi.
E acredito que todos estes problemas que nós estamos a discutir, ainda bem que os estamos a discutir, porque é assim que nós conseguimos, na nossa sociedade, estarmos cientes dos problemas, conscientes dos problemas, e, como disseste bem, a opinião pública molda também a forma como as empresas trabalham, e também é a responsabilidade de todos nós, como consumidores, como pessoas na sociedade, de expressarmos aquilo que são as nossas preocupações. E as empresas vão ter que as refletir, porque senão nós não vamos consumir os seus produtos. E as empresas querem que a gente os consuma. Olha, Sara, muito obrigado mais uma vez por esta conversa espetacular aqui num dia quase no Natal. E a vocês, já sabem, malta, partilhem este episódio no dia de Natal, falar um bocadinho sobre o espírito natalício também é bom, e da família, não é só consumismo e brinquedos. E voltamos para a semana.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado a todos. E cuidem-se no Natal e tenham excelentes festas.
É isso.
Sobretudo, de facto, com a família com os amigos.
Boa. Dani.